4 e 8, vem cá, vamos bater um papo aqui sobre vizinhança. Pois é, gente, eu gosto demais de vizinho, viu? Eu gosto demais de vizinho. Graças a Deus, por onde eu passei, sempre me dei bem com os meus vizinhos. Mas nem sempre é assim, não é mesmo? Quem é que nunca, pelo menos, ficou um pouquinho chateado com alguma coisa que o vizinho tenha feito? Bom, conviver com vizinhos pode, sim, dar algum tipo de problema. Talvez um barulho que você não gostava, não é? E o gato que pula no seu quintal, que entra na sua casa? Ai, ai, ai. E na hora de construir o muro, quem é que paga? Gente, a gente precisa de ajuda, não é mesmo? O doutor Éder Faustino, ele é advogado e ele vai estar passando por aqui para conversar com a gente um pouquinho. Então vamos bater um papo com ele bem legal? Boa tarde, doutor Éder Faustino, ele é advogado, a gente agradece demais a sua participação aqui no programa.
Boa tarde, Rose, boa tarde também a todos os ouvintes que estão ligados aqui neste programa. Eu, na verdade, eu aqui agradeço, né, Rose, pelo convite para estar aqui e aí conversar sobre assuntos tão relevantes para o nosso dia a dia. Eu espero ser útil e trazer algumas informações que ajudem, né, a todos nós a esclarecer alguns assuntos, especialmente como o tema de hoje.
É verdade, com certeza vai ser útil, fica à vontade. Eu já vou direto para os casos, porque eu tenho 10 casos aqui para compartilhar com o senhor. Vamos ver se a gente consegue dar conta de tudo aqui no programa, doutor Éder. Vamos lá, a primeira participação do ouvinte foi o seguinte: comprei um terreno, estou planejando construir nele, o projeto já está quase pronto, e aí quando eu fui levar o pedreiro no local para conhecer ali, né, ele viu um cano. Ai, ai, ai. Ele viu um cano que estava na parte ali do terreno e parte do cano estava descoberto. E aí a pessoa diz: quando eu fui verificar, o cano é a rede de esgoto da casa da vizinha que está passando pelo meu terreno. Doutor Éder, o que é que eu devo fazer? Diz o ouvinte ou a ouvinte. Não é bom, né? Não é bom também partir para um conflito, eu creio, num primeiro momento. O que, que o senhor acha? Ajuda a gente.
Bem, Rose, quando o assunto é vizinhança, antes de mais nada, eu sempre recomendo que, em primeiro lugar, procure o vizinho primeiro para tentar resolver o problema com ele.
É, também acho.
Porque, como o vizinho é uma pessoa que você tende a ter uma longa convivência, não é bom que você parta logo para um conflito.
Uhum, sim.
Porém, se isso não resolver, o primeiro caminho a ser tomado é buscar a prefeitura, uhum, e pedir para que os órgãos de fiscalização, que tenham alguns setores específicos que cuidam disso, uhum, que vá lá fiscalizar a obra feita pelo vizinho.
Uhum.
De todo modo, quando alguém tem que fazer uma ligação de esgoto de sua casa ou do seu comércio para a rede de esgoto feita pela prefeitura,
uhum,
ela tem uma regra para cumprir. O município, ao estabelecer criar uma rede de esgoto, ele estabelece também um plano de como que os comércios e as casas vão fazer essa ligação.
Uhum.
De maneira que a pessoa não tem por que usar um terreno do vizinho para isso. A não ser uma situação muito rara em que esse terreno não tem acesso à rede de esgoto, que não seja passar por um terreno de outra pessoa.
Uhum.
Mas isso são situações muito raras e em qualquer delas ele não pode fazer sem autorização do vizinho.
Uhum.
De todo jeito, esse é o primeiro caminho. Se isso não resolver e essa situação, o vizinho não consertar essa irregularidade, você poderá ingressar na justiça com um advogado e certamente o judiciário vai forçá-lo a regularizar essa situação. E com certeza com a obrigação de deixar o seu terreno no estado em que ele estava antes, sem buracos, sem problemas causados por essa obra que ele fez.
Uhum, verdade. Ok. Vamos para o segundo caso, então, doutor Éder. Tem uma propriedade rural que já tinha uma divisa demarcada quando a comprei. Só que a propriedade vizinha, o proprietário vizinho, né, vive trocando de dono. Melhor dizendo, a propriedade vizinha vive trocando de dono. E a cada novo proprietário, sempre alguém vai invadindo um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho o meu lado. Mesmo os lugares que tem cerca, já moveram a cerca para dentro dos meus limites. E aí, o que eu devo fazer? Ai, 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 doutor Éder. Ainda acontece isso no nosso país? Qual é o seu conselho?
Realmente, até hoje, Rose, no nosso país, nós temos algumas regiões que ainda tem sérios problemas por disputas de áreas. É uma fonte de muito conflito entre pessoas ainda, especialmente na área rural. é muito comum, eu creio que muitas das pessoas que estão nos ouvindo agora já ouviram ou conhecem alguma história de perto, e nós temos visto até mesmo morte ocorrer por disputas de terra.
É verdade.
De qualquer forma, uhum. O meu conselho para essa sua pergunta é o seguinte: se você tem uma propriedade,
sim,
e se você percebeu que o seu vizinho está invadindo a sua terra, uhum, e até chegando ao ponto de mudar a cerca de lugar, ai, o que ai, é mais ai, grave,
é grave,
eu recomendo que primeiro você procure esse vizinho.
Sim.
É a minha primeira recomendação. Saber por que que ele está tomando essa medida. O que está acontecendo? Ele está com dúvida no local da cerca? Ele está achando que a cerca está invadindo a área dele? Está querendo voltar para o local correto e está acabando por invadir a sua? Minha recomendação é: chame o vizinho, proponha a ele para que você, que ambos contratem um engenheiro, um topógrafo, que vai ao profissional habilitado para poder ajudá-los a identificar onde é o melhor local, o local correto da cerca de, uhum, vocês. Ele vai pegar a matrícula do imóvel, o título do imóvel seu, o do imóvel do vizinho, e vai dizer: olha, o local correto da divisa de vocês é este.
Uhum.
E aí então vocês entrem num acordo com base nisso. Sugiro até que peçam auxílio de um advogado para ajudar vocês, uhum, na formalização desse acordo. E assim você pode caminhar para uma boa solução sem conflito com seu vizinho nisso. Porém, se isso ainda não for suficiente, você deverá buscar o judiciário para tentar reaver essa posse.
Uhum.
Claro, tendo sempre a segurança e a certeza de onde é o local correto dessa divisa, para você ter a segurança de que ele está ocupando um espaço que não é dele, né? Você tem que ter a segurança de onde é que a sua terra é, onde é o limite dela. E vale uma dica: quando o assunto é posse, né, e aqui não só para área rural, mas área de terreno também, o dono não pode deixar uma posse, uma invasão da sua área se perpetuar, uhum, se alongar a invasão naquela situação. Isso não é bom, porque quanto mais o tempo passa, mais difícil será de você recuperar essa propriedade.
Uhum.
E se o tempo for longo demais, poderá dar direito ao vizinho até que invadiu a terra indevidamente, até conseguir escriturar esse pedaço de terra invadido, porque ele passou a possuir. E aí é o que a gente chama, uhum, de usucapião, mas esse assunto é um assunto que pode demandar até um outro
é
dia para a gente conversar, que só esse assunto
é bem
tem
rico,
muita coisa para falar. De
é
qualquer
verdade.
Forma, essas são as linhas gerais que eu creio que a gente pode seguir para uma solução.
Ufa, e aí, você ouvinte que tá em casa acompanhando, tá? Tem alguma situação parecida? Tá se familiarizando com alguma história? Vem a terceira história, que diz o seguinte: do lado do meu prédio tem um clube e todos os fins de semana, geralmente depois das 11, eles fazem muito barulho, doutor Éder, com muita música alta, e isso vai ali, ó, até a madrugada. Aí o ouvinte comenta: já liguei para a polícia, mas quando a polícia chega, eles baixam o som, e quando a polícia vai embora, eles voltam a fazer barulho. O que que eu devo fazer? Ô, doutor Éder, esse problema é um problema bem comum, não é? Ajuda agora a gente apontando um caminho aí.
Bem, Rose, esse é um problema também muito comum, né? Casas de shows, clubes acabam por importunar, por incomodar a vizinhança, especialmente moradores. Bem, se pelo que eu estou percebendo da sua pergunta, Rose, a pessoa já tentou conversar com os responsáveis pela casa, chegou a chamar a polícia, como você mesmo disse, várias vezes, e o assunto não é resolvido. Um caminho para você conseguir resolver isso aí é você procurar a prefeitura e fazer uma denúncia lá no setor responsável, porque todas as prefeituras, como eu já disse, ela possui um setor que fiscaliza, que emite alvarás de funcionamento para essas casas. O que que a prefeitura vai checar? Primeiro, ela tem alvará de funcionamento? Esse é um item, porque se ela não tiver, ela tem que ser interditada. Segundo, ela está funcionando no local permitido para esse tipo de funcionamento, esse tipo de shows, esse tipo de eventos? Porque existem municípios, Rose, que eles estabelecem regras vedando o funcionamento de certos comércios, de certos estabelecimentos em áreas residenciais, justamente para proteger a paz e o sossego da população. Então, a prefeitura vai checar se ele tem alvará de funcionamento, se ele está estabelecido no local correto. E outra, o alvará de funcionamento, geralmente, ele estabelece ali limites de som e de horário. Então, se ele estiver descumprindo, ele será punido, poderá até ter suspenso o seu funcionamento e até a cassação do alvará por isso. Agora, se ainda assim, depois de todas essas medidas da prefeitura, notificar, multar, embargar, eles ainda estiverem infringindo, você poderá acionar o judiciário, né? Ao mesmo tempo e como última medida. E o judiciário irá, com certeza, você juntando as provas das notificações do município, você vai conseguir uma decisão favorável para que a casa respeite as regras e passe, então, a garantir a paz e o sossego que todos nós tanto precisamos, não
é
verdade?
É verdade, doutor. E quando a gente fala de casa, né? A gente está falando de casa, não ter paz por causa do vizinho não dá. Não dá. Bom, vamos para mais um caso aqui, é o quarto de hoje. Moro em casa, estou tendo problemas com meu vizinho. Ele tem uma criação de gatos e os gatos pulam para o meu quintal toda hora. Causam um transtorno também para outros vizinhos. Nós já reclamamos várias vezes e ele não toma providências. Onde é que eu devo recorrer? Doutor Éder, eu vou até complementar aqui, porque o pessoal que mora em condomínio sofre bastante com esse problema, não é mesmo? Bastante mesmo.
Bem, Rose, igual você tocou num ponto aí que realmente tem causado muitos problemas entre vizinhos, especialmente dentro de condomínios. Essa sua pergunta me fez lembrar, recentemente eu vi uma pesquisa, foi até na cidade de Vitória que eu estava vendo um jornal e estava comentando exatamente esses conflitos.
Sim.
E ele informava um dado que o governo federal havia levantado, que quase a metade dos lares, dos domicílios brasileiros, tem pelo menos um gato ou um cachorro. Então, a partir daí, você já vê a dimensão que esse problema pode ter. Mas vamos lá à sua pergunta. Logo aqui, eu observo, pelo que você está me dizendo, que esse vizinho tem uma criação de gatos.
Sim,
então, eu fico imaginando
mesmo
aqui quantos gatos será que esse vizinho deve ter.
Imagina.
Não é verdade?
Imagina.
E que curioso que, olha, até mesmo no condomínio onde eu moro, tem um vizinho meu que recentemente foi forçado pelo síndico a dar um jeito no gato dele, que vivia pulando a casa e subindo em carros das pessoas e entrando nas casas. Então, isso é algo muito recorrente. Vamos lá. Se você mora no condomínio, a primeira providência, claro, volto à regra geral que eu sempre digo, tentou conversar com o dono do gato, com o vizinho, não resolveu? Se mora num condomínio, busque o síndico, busque a administração do condomínio. Os condomínios hoje existem regras muito claras e bem definidas com relação a isso. E certamente ele será notificado e com penalidades de multa até bem agressivas em alguns casos, se ele não tomar uma providência para resolver isso aí.
Sim.
Se você não mora no condomínio ou o condomínio não resolveu, próximo passo é você buscar um auxílio das autoridades, né? Existem alguns municípios que têm centro de zoonose com pessoas qualificadas para isso. Você pode buscar, se esse animal está produzindo um transtorno aí na sua casa, você pode fazer uma ocorrência policial para tentar averiguar a possibilidade de ocorrer um crime de perturbação.
Mesmo?
Por animal. Isso vale não só para invasão, como você está me dizendo, mas também por ruídos produzidos por esses animais.
É mesmo?
E o último caso tem o judiciário, né? Que você, claro, contratando um advogado, poderá buscar o judiciário e certamente o judiciário vai notificá-lo a resolver e tomar uma postura com relação aos animais que ele tem, a esses gatos. Se ele não resolver, entre a própria, ó, consequências que pode ter, desde multa por descumprimento à ordem judicial, você pode obter uma reparação por dano moral, a depender do tamanho da perturbação que isso está a te causar, e até a forçá-lo a se desfazer dos animais,
mesmo?
Como uma medida extrema. De maneira que nós temos essas ferramentas à nossa disposição como tentativa de resolver esse problema.
Sim, gente, então isso é bem sério, não é? É bem sério. A gente precisa tentar resolver o mais rápido possível e da melhor forma. Bom, o quinto caso aqui com a gente. Meu vizinho que tem um animal de estimação que faz... meu vizinho tem um animal de estimação que faz muito barulho. Mesmo fora do horário, eu tenho o direito de fazer reclamações? Ou seja, faz fora do horário que é permitido ali, né? Aquela parte, a partir do momento, depois de acho que 10 horas, se não me engano, é aquela questão do silêncio e o bichinho continua fazendo barulho. A pessoa pergunta, o que devo fazer? Ó, eu desconfio que seja algo com cachorro, doutor Éder, desconfio.
Bem, se a pergunta agora, você está perguntando com relação ao problema de animal que faz barulho, é aqui os campeões são os cachorros, né? Realmente os caninos, eles são campeões de ruídos aí nas casas, que acaba por incomodando os vizinhos, né? Especialmente fora de hora. Bem, mas vamos lá. As soluções com relação a animais, elas passam pelos mesmos passos, né? Claro, você procura o vizinho, como eu já disse, tenta resolver isso com ele. E aqui eu quero dar um conselho, se você me permitir, sim, antes de eu responder a sua pergunta.
Claro.
Quando você for escolher um animalzinho pro seu filho, pra sua casa, eles são muito bons, é claro, traz benefícios, traz alegria pra casa um animalzinho como esse. Mas procure uma raça, um tipo de cachorro que você sabe que não faça tanto barulho. Tem pessoas que só descobrem isso depois que os têm. E aí já ama o bichinho e fica difícil desfazer dele. E aí começa a criar confusão com a vizinhança toda. Mas pois bem, se você mora num condomínio, a regra é essa. Procure então um síndico e tenta aplicar as regras do condomínio para ele, que certamente estará descumprindo, né? Se você não mora no condomínio ou o condomínio não resolveu, volta a dizer, existem regras, existe um artigo que define como contravenção penal produzir ruído e perturbar o sossego das pessoas da vizinhança. Contravenção penal é um nome que a gente dá, vou tentar ser bem simples aqui para explicar para os nossos ouvintes, seria um crime, mas de uma gravidade bem pequena. A gente chama de uma contravenção penal. Vou tentar explicar assim dessa forma para que todos entendam.
Sim.
Pois bem, existe, você procura a autoridade policial e faz um boletim de ocorrência. E a polícia vai tomar as medidas, então, para punir o vizinho que tem esse cachorro, esse animal que está produzindo esse ruído e atrapalhando o seu sono, o seu sossego.
Uhum.
E se isso não for suficiente, você também vai ter via judicial para isso, né? E certamente o judiciário vai forçá-lo, como eu já disse em outras perguntas aqui, vai forçá-lo a tomar uma medida para resolucionar esse problema, ameaçando com multas diárias, por descumprimento de ordem judicial e até mesmo a perda ou o dever de retirar esse animal da convivência e da vizinhança para voltar a recuperar a paz social, né?
Ai, ai, quanto trabalho, doutor Éder. E olha, aí vai ficar pior ainda, porque olha o que tá chegando aqui pra gente. Ó, depois de uma semana de trabalho árduo, né, cansativo, chego em casa e aí eu penso que eu vou relaxar. O que que acontece? Os meus vizinhos estacionam o carro na rua, colocam o som no último volume e isso tá me deixando nervoso, me tirando o sossego. Tem algo, doutor Éder, que o nosso ouvinte possa fazer? Já tô ficando preocupada aqui também.
Bem, Rose, agora que você tocou num ponto que eu tenho certeza que a maioria, para não dizer todos, dos que estão nos ouvindo agora, já deve ter vivenciado, acompanhado ou sofrido com um caso semelhante a isso. É aquele vizinho, aquele jovem que num domingo muito cedo ou num dia à noite muito tarde resolve abrir a porta do carro e colocar a música que ele gosta para todo mundo ouvir. Com certeza isso vai produzir um transtorno, especialmente para aquelas famílias que têm crianças recém-nascidas, né? O transtorno chega a ser bem maior. Mas vamos lá à solução. Assim como eu disse para você no início, vale aquela regra geral. Tentamos resolver isso com ele primeiro para solucionar esse problema. Não foi possível. Isso pode configurar uma contravenção penal, né? Que é apesar de ser uma pena pequena, você faz um boletim de ocorrência e ele vai responder um procedimento, não deixa de ser um incômodo, que pode lhe vir algumas consequências para ele ali. Se você morar num condomínio, você pode procurar a administração do condomínio, que com certeza haverá umas multas consideráveis para ele responder caso ele não cesse de incomodar a vizinhança. E a legislação de trânsito no Brasil, ela prevê uma pena também de multa para o veículo, para o proprietário do veículo que esteja incomodando as pessoas com som alto.
Uhum.
Que pode ir desde uma simples multa até mesmo a apreensão do veículo e ele ser forçado a remover o som do carro dele. Então, são medidas que a gente pode tomar até o extremo para tentar solucionar isso. De qualquer forma, um conselho que eu dou também, aproveitando aqui, Rosi, o espaço que você está me dando, para aquelas pessoas que gostam de um som alto, de um som com qualidade, vamos procurar respeitar também a vizinhança, procurar usar isso num horário que não seja um horário comum de descanso das pessoas, ou até mesmo vá para locais afastados para não incomodar as pessoas, sim, né? Não vamos dizer nunca use o som na altura que você gosta, mas se você tem isso como prazer, vamos procurar um local que não incomode as pessoas, né? É tão bom a gente adotar medidas para conviver em harmonia, para que criar problema,
é,
né?
É verdade.
Então,
pra
vai
quê,
aí minha dica para ambos os lados.
Vamos buscar o equilíbrio. Doutor Éder, aguarda só um pouquinho, querido ouvinte, a gente vai continuar falando desse assunto aqui, mais problemas com a vizinhança. Mas é depois do intervalo. Mantenha a sintonia, a gente volta já. Fique ligado.
Novo tempo. Eu tinha costume de ouvir uma FM à noite, né? E uma certa noite eu tava trabalhando, eu passei, comecei a mexer no ponteiro do rádio lá e tava no Novo Tempo. Tava cantando o louvor dos Arautos do Rei. Muito bonito. Aí eu parei ali. E fiquei ouvindo, uma coisa tão bonita, tão boa pro espírito da gente, né? Dali, então, eu não parei mais, até hoje. Ouço a Novo Tempo todos os dias e acompanho fielmente. A Rádio Novo Tempo foi a responsável direta na minha conversão. Olha, são várias coisas boas que a gente aprendeu através do Novo Tempo, principalmente a maneira de entender a palavra de Deus, que o Novo Tempo tem essa facilidade de colocar a clareza pra gente, o entendimento, né? Até então a gente lia a Bíblia, mas não tinha o entendimento que eu tô tendo hoje. Então, hoje eu tenho o Novo Tempo como uma grande companheira na minha vida.
Novo Tempo, a voz da esperança. Há 70 anos, a voz da profecia anuncia a esperança de um mundo melhor dentro das profecias bíblicas.
Completada esta obra, Jesus virá buscar os seus filhos. Olhei de São João e eis uma nuvem branca.
Ouça a voz da profecia todos os dias, às 4 da madrugada, às 9 da manhã, 3 da tarde e às 10 da noite, com o pastor Ivan Saraiva.
Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
Você já respondeu a pesquisa da Rádio Novo Tempo? Ainda não? E tá esperando o quê? É fácil e rápido. Acesse o nosso site novotempo.com/rádio, clique no banner e responda. Ah, e lá você também deixa sua ideia para nossa programação. Não vai se esquecer, hein? novotempo.com/rádio. Novo Tempo, a rádio que traz um novo tempo para você.
Quer saber como ajudar o meio ambiente? Evite usar sacolinhas plásticas e passe a usar as recicláveis.
Separe o seu lixo entre reciclável e orgânico.
Evite acender lâmpadas durante o dia.
E economize água.
A preservação ambiental depende de todos nós. Com pequenos gestos, temos grandes ações. Uma campanha da Rádio Novo Tempo.
Você deve ser diferente de tudo e de todos, mas igual a Cristo.
Então sou renovado em ti, na graça.
Este é o DVD e CD diferente do pastor Daniel Lidick. Adquira já o seu pelo 0300-789-1111 ou novotempo.com/gravadora.
Quero ir mais além.
DVD e CD diferente de Daniel Lidick. Mais um lançamento da sua gravadora Novo Tempo.
E nós já estamos de volta, continuamos com o nosso bate-papo com o doutor Éder. Doutor Éder é advogado, Éder Faustino. Ele está conversando aqui comigo e com você, querido ouvinte, sobre essas questões com vizinhos. Você já teve um probleminha com o vizinho? Ah, é tão ruim, tão desagradável. E aí a gente, se a gente tiver um pouquinho assim de bom senso, a gente consegue ajustar todas as coisas. Mas vamos passar para a próxima carta do ouvinte, aí o contato do ouvinte. Na propriedade do meu vizinho, Na propriedade do meu vizinho tem uma árvore, cujos galhos e frutos caem do meu lado, causando muita sujeira. Agora eu descobri que as raízes estão invadindo a minha propriedade e provocando rachaduras na minha calçada. O que é que eu devo fazer? Doutor Éder, muitos prejuízos à vista, hein? Muitos.
Bem, Rosi, aí você... Essa pergunta que você está me colocando, ela são situações que podem realmente, nesse caso, trazer graves prejuízos financeiros e até de segurança. Existem alguns municípios que até criam restrições para algumas espécies de árvores, proibindo que determinadas espécies de árvores não sejam plantadas em residências ou próximo de residências, né? Porque elas tendem a criar raízes que vão se espalhando e vão provocando danos até em estruturas, né, de muros e residências. Então, realmente, isso é um problema muito grave. Se isso acontece, galhos, frutos caindo do lado do meu terreno, trazendo muita sujeira, né? E o mais grave aqui seria as raízes invadindo a propriedade dele, provocando rachaduras na calçada e pode até chegar até a estrutura da casa
pode
ser danificada.
Uhum.
Ele deve tomar uma medida rápida aqui.
Uhum.
Procurar o proprietário e ele tentar remover essa árvore, né? E estancar esse problema. Se ele não resolver isso, a solução seria, claro, dentro de condomínio também há regras para isso, com penalidades, procurar o judiciário, sim,
uhum,
para esse caso, porque o vizinho que tem essa árvore, que está produzindo esse dano, ele deverá não somente tomar as medidas para impedir que essa árvore produza sujeira, incômodo e danos, como também reparar os danos que já foram causados.
Uhum.
Por exemplo, na sua pergunta aqui, está dizendo aqui que você me disse que produziu rachadura em calçada. Então,
verdade,
além de retirar, de cessar com esse problema da árvore, ele deverá reparar as rachaduras na calçada.
Uhum.
Né? Com certeza, esse dano ele vai ter que se reparar.
Bom, agora mais um problema com o vizinho, agora em relação a culto, a procedimentos religiosos das igrejas. Então, o ouvinte diz assim: mesmo tendo liberdade religiosa de culto aqui no Brasil, a gente precisa seguir regras para não interferir no sossego dos moradores próximos à igreja, não é? A minha igreja. Que cuidados são esses, doutor Éder?
Bem, vamos lá.
Vamos lá.
Quando se trata de igreja,
aí,
o ideal é o seguinte: antes de se estabelecer uma igreja, primeiro deve-se procurar conhecer quais são as regras, os limites da cidade, para aquela localidade onde pretende se instalar uma igreja.
Sim.
Deve-se saber quais são os horários de culto,
uhum,
qual é o formato em que as reuniões elas ocorrem,
uhum,
tem igrejas que sabemos que são bem ruidosas. Então, essas igrejas, se elas têm essa manifestação, se elas gostam de exacerbar a sua manifestação de culto com altos volumes de voz e de música, elas devem procurar locais afastados de residência, evidente, especialmente se os cultos são tardes da noite,
uhum,
não é verdade? Para não produzir incômodo, e certamente terão,
sim,
problemas com isso, porque os vizinhos vão denunciar, os vizinhos vão se incomodar, e com razão. Então, a minha dica é procurar sempre conhecer qual é o seu formato de culto, quais são as regras e os limites da localidade, para então colocá-lo em funcionamento de modo a uma harmonia. E não faz sentido, né? As igrejas, de um modo geral, elas pregam o evangelho de Cristo e elas professam que querem levar a paz e a esperança para as pessoas. E isso não combina, evidente, com um culto que vá trazer vá abalar o sossego da sua vizinhança, não é verdade?
É verdade, doutor Éder. Nós vamos aí para a nossa penúltima questão. Até onde é permitido colocar câmeras de segurança em prédios residenciais e também os comerciais, tipo assim, dentro e fora, em relação à privacidade das pessoas?
Olha, com relação a câmeras de segurança, bem, essa é uma pergunta que como é que eu poderia lhe responder isso, Rose? Veja, olha, câmeras de segurança em prédios, nas áreas internas de prédios comerciais ou residenciais, ele sempre vai seguir a decisão dos condôminos,
uhum,
certo?
Sim.
Que são os proprietários. Então, aonde os condôminos se reunirem. E olha, vamos instalar o monitoramento de câmeras, vamos, onde vai ser colocada? Aonde isso é decidido pelos condôminos, é lá que vai ficar. Então, agora, geralmente, câmeras de segurança, elas devem estar focadas onde? Para áreas comuns, áreas de trânsito. E é muito comum os condomínios colocarem também, focando as câmeras para as vias públicas, especialmente no entorno da portaria e de garagem. Né? Agora, é evidente, como que isso pode afetar a privacidade? Pode, por exemplo, se você tem uma câmera que está focando uma área interna de uma residência ou de uma área comercial, as áreas privativas da propriedade. Isso aí sim vai ferir a privacidade. Mas, no geral, as câmeras, elas devem ser voltadas para as comuns, que é o intuito delas sempre avisando a segurança.
Sim.
E não é demais lembrar, né? Isso é muito comum hoje, câmeras de segurança de prédios e condomínios acabarem até ajudando no esclarecimento de crimes, né? Que ocorrem em vias públicas, e às vezes ali a câmera voltada para áreas públicas acaba ali ajudando a elucidar um crime, né? De maneira que isso acaba sendo benéfico.
Ok, mais um caso aqui, é o último dessa tarde, também falando sobre privacidade. O ouvinte diz assim: a casa vizinha minha tem uma janela no segundo piso e os donos têm o costume de observar a minha residência. Isso está me deixando incomodada. O que é que eu devo fazer? Doutor, isso pode? Isso não pode não, né? Ou isso pode?
Agora, com relação a isso, você não é muito simples de resolver, veja.
Imagino que...
No geral, quando você vai construir uma casa...
Sim.
A prefeitura tem as regras. Alguns municípios chamam de código de posturas, outros lugares são regras estabelecidas no plano diretor do município, estabelecendo regras de construção. E ali, inclusive, a altura de casas e a disposição de janelas. Então, você deve checar, por exemplo, se o seu vizinho está cumprindo essas regras de disposição de janelas. Porque se ele não cumpriu, se houver uma regra no condomínio ou no município que veda essa disposição da janela direto para a janela da sua casa, certamente ele será notificado a corrigir isso na casa dele. Agora, se ele não infringiu uma regra de condomínio ou da cidade com relação à disposição dessa janela, permitindo que ele visualize uma parte interna da sua casa, sua privacidade, o meu conselho, sabe qual é, Rose?
Me diga.
Sabe qual é?
Qual?
Coloca uma cortina.
É um jeito, né?
Não vai ter outro jeito.
Não tem
Coloca
outro jeito.
Uma cortina e assim você cessa os olhares curiosos do seu vizinho.
Pois é, gente. A gente tá chegando ao final. Tava bom o nosso papo, hein, doutor Éder? Você... ouvinte da Rádio Novo Tempo, está acompanhando aí, a gente está falando sobre o direito de vizinhança, né? Obrigada pela sua